Boa tarde e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Rádio Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso entrevistado é o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Muito bem-vindo, obrigada
Obrigado.
por estar aqui. Sou Eunice Lourenço, comigo para esta entrevista está o David Diniz, diretor do Público. E comecemos então por estas 2 semanas em que andámos aqui a discutir quem é que é Centeno e quem é que é Adalberto. Como é que se resolve um conflito de interesses entre ministros? Tem de meter o primeiro-ministro?
Não, não se resolve um problema que não existe, porque esse problema nunca existiu. Da mesma forma que eu, quando disse no Parlamento que éramos todos Centeno, depois de ter afirmado que em matéria de rigor orçamental e de rigor de contas públicas o Governo estava alinhado em termos desse objetivo nacional, o Ministro das Finanças, há cerca de uma semana, fez o mesmo, dizendo que, naturalmente, aquilo que é o equilíbrio entre o déficit da dívida, as boas contas públicas e a necessidade de serviços públicos fortes, necessita que haja uma coesão interna no Governo entre quem tem um papel muito difícil de gerir o orçamento do conjunto do Governo e aquilo que são os responsáveis setoriais, que têm programas muito exigentes, nomeadamente programas que têm que ver com as áreas sociais e com os serviços públicos. O Primeiro-Ministro o que faz, naturalmente, é a síntese, é a coordenação de um governo que é coeso, que é forte, e
Confesso que
ele...
estranhei que ninguém dissesse somos todos Costa.
Eu acho que somos todos Portugal nesta medida e somos todos governo com uma preocupação única de fazer um exercício muito difícil, que é provar que é possível ter uma trajetória exigente, rigorosa, de alinhamento com os nossos compromissos em termos orçamentais e de contas públicas e do reconhecimento e da reposição do reconhecimento internacional, que não é menor, e já falaremos seguramente sobre isso, em matéria daquilo que é a diminuição dos juros e a percepção da qualidade da nossa dívida no exterior, e ao mesmo tempo praticar uma política que está orientada para as pessoas e que tem nas pessoas que mais precisam a sua principal expressão. É esse o exercício do Partido Socialista no governo e é esse o exercício de todos os ministros que integram este governo.
Senhor Ministro, nesta fase da legislatura, todos os partidos parecem concordar que é mesmo preciso mais dinheiro para a saúde. O programa de estabilidade que Mário Centeno entregou na semana passada no Parlamento anexa uma lista de investimentos ditos estruturantes, nomeadamente na saúde, sendo que em nenhum dos casos esses investimentos são novos, são investimentos já anunciados antes. E também não prevê mais investimento no SNS este ano. Porquê?
Bom, é preciso, nesta matéria, falar a verdade aos portugueses sobre aquilo que tem sido o exercício orçamental no setor da saúde, aquilo que tem sido a despesa realizada e o esforço financeiro do país. Nós, desde 2010, que não tínhamos tantos recursos financeiros alocados à saúde. Nós, desde 2010, que não tínhamos, como temos neste momento, uma vaga de investimento, quer nos cuidados de saúde primários, com cerca de 113 centros de saúde, os novos hospitais relevantíssimos, como são, por exemplo, o Hospital de Lisboa Oriental, e o investimento feito em cada um dos hospitais que integram hoje o SNS. Falo também do investimento maior, que foi o recrutamento de praticamente 8 mil profissionais, comparativamente a 2015. É verdade que o país precisa de muito mais, mas o que choca muitas vezes é ver que aqueles que levaram o país nesta matéria de políticas públicas em saúde a um quadro de exaustão extrema, queiram que agora em 2 anos faça aquilo que nem numa legislatura será possível fazer. E as pessoas compreendem isso. Aliás, não faz sentido estar na política, seja na pasta da saúde ou das finanças, se não for para servir as pessoas. E isto é um exercício que não o digo apenas para ser simpático ou para, digamos, escolher simpatia fácil, é porque acredito convictamente que o exercício da governação é tão difícil que só se justifica para ser feito em nome das pessoas. E os cidadãos percebem bem que Portugal não tinha uma terceira oportunidade para fazer provar que a conciliação entre o rigor orçamental e o cumprimento das suas obrigações era possível fazer com um foco nas necessidades daqueles que mais precisam e, naturalmente, com a reconstrução dos serviços públicos. Mas não se reconstroem serviços públicos em 2 anos. Não se reconstroem trajetórias de desinvestimento e de lapidação do capital humano feitas em 5, 6, 7 anos, em 2 anos. E é por isso
São
que nós
precisos quantos
continuaremos.
anos?
É preciso o resto da legislatura, naturalmente, e digo-lhe mais, sem qualquer tipo de dificuldade. É necessariamente prosseguir este esforço numa legislatura seguinte, onde, num quadro de maior estabilidade orçamental e de conquista segura do crescimento da economia e do emprego, então o Estado possa cada vez mais libertar meios para ter um bom
E
Serviço
também
Nacional de
num
Saúde.
quadro político diferente, por exemplo, de maioria absoluta?
O quadro político é sempre aquele que o povo entender que deve ser. Nós estamos a entrar numa fase em que se aproximam as eleições legislativas, daqui por um ano, e em que o julgamento das pessoas e dos cidadãos começa a ser mais atento. aquilo que acontecer daqui por um ano será aquilo que naturalmente os portugueses entenderem. E nessa matéria não vale a pena, digo eu, antecipar cenários. Até aqui tem funcionado bem. Nós temos feito prova de que foi possível uma geometria política inovadora. Uma geometria política que há muitos, há algum tempo atrás, pensariam completamente impossível de realizar. Naturalmente, cada dia, cada mês, cada semana, coloca desafios novos e isso cabe-nos a nós ir resolvendo diariamente.
Deixa-me perguntar-lhe assim, a pressão, nomeadamente dos partidos da esquerda, que apoiam esta maioria, no caso do SNS e da saúde, onde a pressão tem sido muito insistente para que haja mais dinheiro, tem sido benéfica para o Ministro da Saúde ou prejudicial porque aumenta a contestação?
Bom, em primeiro lugar, aquilo que é benéfico ou maléfico para o Ministro da Saúde, eu diria que é irrelevante do ponto de vista do interesse público. Nós estamos na política e temos que estar preparados para ter expressão, para ter muitas vezes contestação.
Então, tem sido benéfico para o SNS porque tem dado algum resultado ou tem sido prejudicial para o SNS porque o põe no centro das atenções e no centro de todas as críticas?
Deixe-me ter alguns minutos de resposta porque eu creio que a sua pergunta é interessantíssima e extravasa muito a área de intervenção do Ministério da Saúde. Nós publicámos há cerca de uma semana, a propósito do Dia Mundial da Saúde, o Retrato da Saúde em Portugal. E os factos estão lá. O SNS está melhor, muito melhor do que estava há 2 anos atrás. Portugal não tem parado de evoluir favoravelmente na esmagadora maioria dos indicadores. Temos mais atividade, temos melhor desempenho, temos, aliás, recordes batidos em determinado tipo de áreas que estão comprovadas e escritas nesse mesmo relatório. Mas é preciso ver que, como é que a política se move no grande xadrez. Nós temos um Parlamento composto por diferentes forças políticas e analisando aquilo que é o espaço para fazer oposição, nós vamos analisar quais são as bandeiras que tradicionalmente os partidos de direita tinham para fazer oposição ao Governo. Seria a insegurança orçamental, seria a falha dos objetivos do déficit, da dívida, o desemprego, as agências de rating, os juros. Essa agenda esvaiu-se, esfumou-se e foi perdida, enfim, ao longo do tempo. E cada vez mais se prova de que a política do atual governo vai no sentido de consolidar o crescimento da economia, do emprego e a transformação da própria economia.
A direita está neste momento com o discurso da esquerda. É isso que
surpreendentemente, aliás, nós vimos há poucos dias coisas que seriam impensáveis de supor, que é a direita manifestar-se, pelo menos o PSD, contra os credores e contra a questão dos aumentos, a favor dos aumentos da função pública. A política está, de facto, num momento de grande instabilidade. A política, eu diria, ao nível dos partidos da oposição, já vejo mais coerência nos partidos à esquerda, porque sempre foram partidos de grande exigência reivindicativa, nomeadamente naquilo que é o reforço dos profissionais, o reforço do investimento. Aí há uma linha de coerência que se mantém. Mas é preciso dizer a uns e a outros que não se tem um bom SNS, não se tem uma boa escola pública, nem se tem bons serviços públicos, sem ter um Estado que seja forte e que seja capaz de o sustentar. Porque isso é iludir os portugueses. Nós já passámos por isso algumas vezes e essa ilusão seria da maior imprudência e eu diria mesmo irresponsabilidade política que essa ilusão fosse repetida.
Então deixa-me perguntar-lhe assim, a falta de dinheiro não é uma falácia quando o Programa de Estabilidade anuncia uma revisão em baixa do déficit para 0,7% este ano?
Não, não é, porque aliás, como tem sido recorrentemente repetido, essa variação do déficit, aliás, é muito inferior àquela que foi conseguida no ano passado. E trata-se de assinalar uma trajetória e trata-se, como dizia ontem o Primeiro-Ministro, de nós termos conseguido fazer a prova de que com menos déficit e com menos dívida temos mais investimento nos serviços públicos. Isto são factos. Nós temos lutado nas últimas semanas muito entre a percepção e os factos. Um setor como o setor da saúde vive, naturalmente, de milhões de episódios e de eventos que se realizam diariamente e é tão fácil arranjar todos os dias algo que corre menos bem, que naturalmente a exploração mediática destes casos torna-se fácil. Naturalmente, por quem faz a oposição e porque...
Está a incluir quem faz a oposição, o Bloco de Esquerda e o PCP ou só o PSD e o CDS?
Não, eu não estou a incluir o Bloco de Esquerda e o PCP, mas é conhecido que o Bloco de Esquerda e o PCP têm sobre os serviços públicos uma visão, que é uma visão de ir mais depressa, de reforçar rapidamente em termos de investimento e de recursos humanos com uma velocidade maior, que significaria uma maior exigência orçamental que, naturalmente, não
é a sua visão.
Não é a minha visão. Eu não acredito em soluções efêmeras. Eu não acredito num Estado social forte baseado num Estado fraco. Eu não acredito que seja possível garantir às pessoas a redistribuição daquilo que não existe. Nós temos que criar valor, temos que criar valor na economia, temos que dar emprego às pessoas, temos que dar estabilidade profissional, temos que combater a precariedade, temos que dar garantias de que a economia se transforma e se moderniza. E, em paralelo, tornar isso possível com um Estado social forte, onde os direitos, digamos, de garantia social são afirmados, mas são afirmados para o futuro. Porque o que é que nos interessará a nós ter novamente 3 ou 4 anos de grande felicidade, uma felicidade que se esfuma depois, porque nós, de repente, somos confrontados com uma situação de dificuldade?
Mas nas últimas semanas tem sido confrontado com vários casos, desde o caso da Oncologia Pediátrica do Hospital São João a outros casos de falta de equipamentos. E parece sempre que há uma tensão entre a saúde e as finanças, que há um dinheiro que até está ali pronto, mas ficou na gaveta.
Vamos tomar a mesa a chegar.
Por um lado, não fica cansado de dar a cara por esses casos e, por outro lado, pode-nos garantir que não há vetos de gaveta nas finanças?
Primeiro, cansado, ou quem se cansar, não pode em nenhuma circunstância equacionar vir para a vida pública. E eu não me canso facilmente. Naturalmente que o caso que referiu do São João é um caso que tem, como tem sido, aliás, bem descrito pela comunicação social, tem 10 anos e que tem um conjunto de episódios a eles associados que vale a pena estudar e conhecer. Em todo o caso, o Governo disse, e disse o Ministro das Finanças na semana passada, e digo eu aqui hoje, este Governo vai resolver o problema, fazendo os estudos que são precisos fazer, fazendo o planeamento financeiro que importa fazer e, naturalmente, autorizando o início do lançamento dos concursos para projeto e para obra. Mas também lhe digo que, até ao final da legislatura, seguramente que todos os dias nós teremos alguma coisa que é sinalizada. Porque o exercício da hipocrisia política e da falta de humildade não pode fazer parte daquilo que nós fazemos em cada um dia que passa. Eu sei que neste momento, em todos os pontos do país, há necessidades e carências que estão para resolver. Eu tenho dito isso às pessoas quando visito os hospitais, quando estou com elas na rua. Portanto, os problemas não estão resolvidos hoje, estão melhores do que estavam há 2 anos, como não estarão resolvidos em 2019. Há uma trajetória de muitas centenas de milhões de euros de atraso no investimento. No governo anterior, pelas razões que são conhecidas, foram retirados 1.000 milhões ao orçamento. Mas não foram apenas só 1.000 milhões na despesa, digamos, corrente, naquilo que é operacional. Foi a estagnação do investimento. Um equipamento como o Serviço Nacional de Saúde precisa, para repor aquilo que é o metabolismo basal por ano, de muitas centenas de milhões de euros de investimento. Ora, isso tem que ser compaginado com serviços de qualidade, com o investimento do recrutamento de pessoas, de mais profissionais, mas tem que ser feito de acordo com as possibilidades que o próprio país tem.
O Sr. Ministro tem uma estimativa de quanto é que o SNS precisava, de facto, para funcionar bem, sem estar sempre à espera do próximo problema?
Pois, esses estudos estão feitos e são conhecidos e têm sido, aliás, comentados pela Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Naturalmente que nós precisaríamos de ter mais algumas centenas de milhões de euros em cada ano, mas também não há aqui uma espiral de acrescento de meios financeiros a partir do qual os problemas deixam de existir. Há também problemas de eficiência, de inovação organizacional, de melhoria de utilização dos recursos.
Sim,
e, portanto, uma coisa é nos faltarem algumas centenas de milhões de euros, sobretudo para o investimento de substituição e de modernização. Outra coisa é nós pensarmos que, em cada dia, cada problema que existe resulta apenas e só de a falta de dinheiro.
Diz que faltam algumas centenas de milhões. Pediu mais em Conselho de Ministros?
Nós, em Conselho de Ministros, naturalmente, que o que fazemos é um exercício de compatibilizar as diferentes necessidades que o país tem em função dos recursos disponíveis. E a última palavra cabe sempre, como é natural, ao Primeiro-Ministro. Nós temos necessidades nos transportes, nas infraestruturas, nas comunicações, na educação, nas pensões. Nós temos um país muito pobre. Por exemplo, fala-se da pressão sobre as urgências nos hospitais, o abandono de idosos. Nós temos dito muitas vezes, grande parte dos problemas da saúde, do SNS, não são problemas de doença aguda ou doença crónica, são problemas que derivam da pobreza, das faltas da condição de rendimento, das condições da habitação em que as pessoas vivem. É preciso intervir com os recursos que temos em diversos pontos. E um dos pontos importantes é a recuperação do rendimento, sobretudo da população mais envelhecida, num quadro de um país que envelhece muito rapidamente, que está perigosamente a transformar-se num dos países mais velhos da Europa. Aliás, a Moody's, há algum tempo atrás, referiu que uma das maiores ameaças estratégicas à própria sustentabilidade do país e da sua dívida não eram as determinantes estritamente económicas, era o fator demográfico. E é sobre isso que o país tem que concentrar. Eu gostaria muito de ver os partidos da oposição, sobretudo aqueles que tiveram responsabilidades de poder ou que poderão vir a ter responsabilidades de governo, a discutir a transição demográfica em Portugal, a discutir a natalidade, a discutir o envelhecimento, a doença crónica e não a discutir aquilo que é o cavalgar diário do caso que muitas vezes aparece por razões até de oportunismo político e não, naturalmente, por razões de interesse de Estado.
Vai haver, de resto, uma oportunidade para isso porque o Governo está a preparar, ou pediu a Maria de Belém, uma lei de bases da saúde, ou que estudasse uma revisão da lei de bases da saúde, se quiser. O Bloco de Esquerda, de resto, está a fazer o mesmo, mas o Bloco pede, por exemplo, o fim das taxas moderadoras, o fim das PPPs, ou seja, das parcerias com privados no setor da saúde. Acha que em algum momento é possível negociar com o Bloco ou falar com o Bloco uma solução para o SNS?
Eu gostaria que uma lei de base da saúde pudesse agrupar muito mais do que uma parte do Parlamento. Uma lei de base da saúde é uma lei estruturante, é uma lei de regime e deve ser uma lei que se adequa a uma governação que é naturalmente diferente, com composição e agrupamento de partidos políticos diferente e, portanto, deve ser uma lei de regime. E o que nós pedimos à doutora Maria Lubem Roseira foi que, justamente, aproveitando aquilo que são os contributos que já estão disponíveis, ouvindo o maior número de entidades e de agentes, pudesse construir uma lei que sirva ao país, que sirva a Portugal, num espectro muito amplo. Porque nós, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, temos tido posições conjuntas sobre diferentes aspectos, nomeadamente sobre as taxas moderadoras que referiu, sobre o transporte de doentes não urgentes, mas temos sobre, por exemplo, o papel do setor privado, uma visão diferente. Nós não diabolizamos o papel do setor privado na área da saúde e entendemos que Portugal, à semelhança da generalidade dos países da Europa, não há, aliás, nenhum país na Europa, na União Europeia, que tenha um sistema exclusivamente público, porque hoje as obrigações e as responsabilidades que o setor são de tal maneira elevadas e também a capacidade que o cidadão quer ter de escolher e de uma forma livre poder ter o tipo de opções. Em toda a Europa isso acontece. Outra coisa é dizermos que não queremos um SNS muito forte, que esteja capaz de responder a cada um dos 10 milhões de portugueses, que se quiserem ir ao SNS devem poder ir de uma forma acessível, de uma forma equitativa e com qualidade.
Mas com o Bloco nem sequer em termos de calendário se conseguiram entender. O Bloco já apresentou um pré-projeto de lei de bases e o do Governo, talvez para setembro, a doutora Maria de Belém apresente o seu trabalho. Este sempre foi um setor muito mais bloco central, mas a saúde foi muito tempo vista e apresentada como um setor de consenso nacional, até um bocadinho por oposição à educação que muda a cada Governo. Estamos a precisar e a caminhar para um novo consenso na área da saúde?
Temos que estar, porque, repare...
E esse consenso
sistema,
será mais bloco central?
Esse sistema é o sistema público que mais une os portugueses. Se perguntar a cada um dos 10 milhões de portugueses qual é o serviço público em que eles revêem mais e por qual têm mais atenção, é o SNS. O SNS é uma construção política, naturalmente fundada pelo Presidente Honorário do Partido Socialista atual, o António Arnaud, criada sob o instrumento legislativo em 79, mas que ao longo das sucessivas gerações e dos sucessivos governos conseguiu unir em torno desse projeto a praticamente totalidade dos partidos. Não se trata de dizer se é ser um bloco central ou se é mais à esquerda ou mais à direita. Trata-se de que o SNS é estrutural para a democracia portuguesa.
Posso perguntar-lhe ao contrário, se me permite ser prático. Diz-nos que é uma matéria que tem que ser consensual e, sobretudo, tem que ser ampla, porque os governos vão variando, enfim, umas vezes liderados por um partido, outros por outro, portanto, PS ou PSD. O Governo está a acabar de fechar dois acordos, enfim, acho que podemos falar assim, com o novo PSD, portanto liderado agora por Rui Rio, nomeadamente nos fundos comunitários e na descentralização. Faz sentido, pondo assim de uma maneira mais aberta, faz sentido que nesta matéria o Governo também se sente com o PSD de Rui Rio para encontrar uma plataforma comum?
Faz todo o sentido com o PSD, com o CDS, com o PCP, com o Bloco de Esquerda. O que nós pedimos, aliás, à doutora Maria de Belém Roseira foi que abrisse o diálogo a todas as entidades. Quem se afastou do consenso sobre as grandes políticas públicas em Portugal não parece ter sido o PS. E, portanto, o PS
Sim,
nessa
parece
matéria...
Parece haver uma variação agora, não é? O PS, seja, com a nova liderança do PSD.
Quem mudou de líder não foi o PS, foi o PSD. E, portanto, eu diria que se alguma
está
mudança...
Está a dedicar uma semana à saúde?
Se alguma mudança existiu no espectro parlamentar, foi a liderança do Partido Social Democrata. Nós esperamos que, mantendo posições que são constitucionais, de defesa do SNS, do cumprimento da Constituição e do seu artigo 64º, mantendo os grandes princípios, que seja possível congregar em torno da Lei de Bases da Saúde a esmagadora maioria dos agentes políticos no Parlamento.
Sim, mas não é sobre este assunto, não dá para juntar PSD e Bloco de Esquerda no mesmo, ou o PCP no mesmo acordo, não é?
É possível que não, mas sobre essa matéria a discussão faz-se no Parlamento e é no Parlamento que essas diferenças têm que ser naturalmente discutidas. Eu sei, por exemplo, que sobre taxas moderadoras podem haver posições diferentes entre o PSD e o CDS. Não conheço as posições concretas sobre...
Mas acha que é uma matéria que espera fechar esta legislatura, ou seja, espera terminar esta legislatura com uma nova lei de bases da saúde?
Sim, esse é o objetivo claro, que nós, no próximo ano, em 2019, o SNS cumpre 40 anos, faz o seu 40º aniversário, é um momento certo para que uma nova lei de bases de espectro amplo, como eu lhe referi há pouco, possa preparar o país para uma nova geração de políticas públicas numa legislatura seguinte, que tenha em conta de que o país de 2019 não é o país de 79. Faço-lhe apenas esta nota. Quantos portugueses nasciam em 79 e quantos morriam? como eram os indicadores sociais e económicos, como eram os principais indicadores de saúde nessa altura. Nós não podemos pensar que há, sobre esta matéria, abordagens que são estanques. E se há dinâmicas de transformação na sociedade, são as dinâmicas relacionadas com a saúde, com a doença, com o nascer e com o morrer. É preciso preparar o país nessa perspectiva, olhando para as melhores práticas internacionais. E repare, seria normal ou será normal que Portugal procure adotar as melhores práticas internacionais. Olhando para a União Europeia, quem são os países mais eficientes, mais efetivos, com mais proximidade, com maior qualidade de cuidados de saúde? Se nós fixarmos essa meta ou esse benchmark, nós facilmente encontramos dois ou três países na Europa sobre os quais vale a pena refletir nas suas experiências. E é para esse caminho que nós devemos avançar, no sentido de gerar um consenso, que seja um consenso político.
Só para fechar
alargado.
A questão da lei de base, Sr. Ministro, relativamente às taxas moderadoras, o Bloco propõe que se acabe com as taxas moderadoras, de algum modo isto faz-lhe sentido?
A taxa moderadora não é, nunca foi um mecanismo de financiamento do sistema. É um mecanismo de indução de uma procura mais inteligente ou mais adequada. Por exemplo, nós temos feito, fizemos já, diminuir as taxas moderadoras sempre que o doente é referenciado por um médico de família ou pela linha de saúde 24. Podemos avançar, por exemplo, no sentido de abrandar ou reduzir ainda mais as taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários, em detrimento dos cuidados hospitalares. Mas atenção, é preciso olhar para as taxas, não como barreira económica estrita, que aliás foi bastante reduzida, não como um instrumento de financiamento, mas como um instrumento de indução ou de incentivos positivo a uma procura mais adequada.
Muito bem. Vai haver, já está marcada, de resto, uma greve de médicos para o início de maio. O Sr. Ministro acha que ainda é possível evitá-la?
Nós faremos com esta greve o que temos feito com todas as greves e todos os conflitos socioprofissionais que temos tido e, em alguns casos, em muitos com sucesso, de negociar até ao último minuto. Negociar, procurando compatibilizar, como eu tenho dito, aquilo que é o interesse e a expectativa dos profissionais e aquilo que é a possibilidade do Governo em matéria de cedência. As greves fazem parte da democracia, não podem condicionar a democracia. Por outro lado, os governos têm que ter a abertura, naturalmente, e a capacidade de negociação para irem tão longe quanto podem. Mas há um momento em que o consenso aparece ou o consenso não é possível. E, naturalmente, que nós, até ao último minuto, até à última hora que anteceder o dia de greve, nós estaremos disponíveis para manter a negociação. Temos-lo feito e noutros grupos profissionais onde tivemos também processos de contestação, enfim, fizemos acordos, negociámos, estamos a fazê-lo com os enfermeiros, fizemos com os farmacêuticos hospitalares, com os técnicos de diagnóstico e terapêutica e tentaremos fazer também com os médicos, naturalmente.
E vê contornos político-partidários nesta greve?
Eu nunca faço nem nunca farei juízos políticos sobre greves. As greves são uma emanação da vontade dos profissionais, os trabalhadores, e quem os representa tem a orientação política que tem em cada momento. Seria a mesma coisa que o Dr. Paulo Macedo se queixar das greves que teve no tempo dele de terem outra coloração política. Eu não faço nem atribuo colorações políticas partidárias às greves. Outra coisa, não sejamos ingênuos, porque na política não podemos ser, é não poderem ver agendas coincidentes. Mas isso, os observadores são os senhores e os jornalistas, não sou eu, e portanto, nessa matéria também não ouviram sobre isso uma palavra.
Numa entrevista em setembro ao jornal Li, admitia para os médicos um sistema semelhante ao dos pilotos de Força Aérea, que têm uma formação que no fundo é patrocinada pelo Estado e não podem ir para o setor privado imediatamente assim que são formados ou a irem têm de pagar alguma coisa ao Estado. Dizia que isto poderia vir logo, teria de ser sempre progressivo, mas podia começar no orçamento de 2018. Desistiu?
Não desistimos. Nós entendemos que temos que resolver o problema do interior, o problema dos territórios de baixa densidade, das zonas menos favorecidas do país. Não o podemos fazer contra os médicos, será um processo que tem que ser negociado, estudado, quer com os sindicatos, quer com a própria Ordem dos Médicos, mas nós recordamos bem do efeito positivo que teve no final dos anos 70 o Serviço Médico à Periferia e aquilo que foi a possibilidade, durante algum tempo, alguns médicos estarem no interior. Uma possibilidade poderia ser, através naturalmente de negociação e de concertação com as entidades representativas, que os médicos pudessem, antes de integrar uma vaga definitiva, pudessem passar algum tempo, um ano, em hospitais do interior. Ou então, alargar aquilo que temos feito até agora, que é um sistema de incentivos para que os jovens médicos possam, entre a escolha de um hospital mais central...
Não tem resultado desse
incentivo, não é? Temos cerca de... As cotas que abrimos foram totalmente preenchidas. Mas, de facto, o país vive muito... Não é um problema, infelizmente, não é um problema português. Acontece em todos os países da Europa. O país vive muito centrado nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. E apesar de nós termos hoje muito mais médicos nos hospitais do interior do que tínhamos em 2005, eles são ainda manifestamente insuficientes. Também não é apenas e só um problema de incentivo financeiro. Tem que ver com as condições de vida, com a expectativa profissional, com o próprio projeto de vida dos médicos. Nós continuaremos a, por um lado, a melhorar as condições de trabalho desses hospitais através de investimentos. O Hospital Central de Évora é disso um bom exemplo. Évora precisa de um hospital novo porque o hospital atual nem sequer permite grandes transformações nem grande modernização. Temos que, naturalmente, encontrar também mecanismos de diferenciação profissional que façam com que o médico possa supor que a sua vida em Castelo Branco ou na Guarda é uma vida com sucesso profissional. Mas há
mecanismos que permitam ao médico pensar que se vai para Castelo Branco pode ter uma carreira, porque eu acho que se calhar para os médicos neste momento o problema de ir para o interior é esse, é de pensarem que não podem ter uma carreira igual àquela que tiverem se ficarem.
Não
em
é só
Santa
uma questão
Maria,
de carreira, se me permite,
Porto.
Não é só uma carreira em termos orgânicos ou em termos contratuais, é as possibilidades que o médico tem
de desenvolvimento profissional,
de investigação, de acesso a meios de alta diferenciação, de grande tecnologia. E isso não é uma matéria fácil de resolver, porque muitas das vezes nestes hospitais, até por força das suas próprias características, não há o conjunto das valências e da diferenciação tecnológica que existe em Lisboa ou no Porto. Há aqui um equilíbrio entre que criar condições para que os médicos sintam vontade de ir para, e alguns são naturais dessas regiões e, portanto, vão por opção própria, e isso acontece muito, por exemplo, na medicina geral e familiar, investir nesses hospitais, manter a política de incentivos que é contida, porque naturalmente nós não temos capacidade orçamental para o alargar à generalidade dos médicos, e continuar a trabalhar com os sindicatos e com as ordens para ver se é possível um mecanismo temporário em que os médicos, estando algum tempo no interior, possam depois, em qualquer passado esse tempo, naturalmente optar por uma vaga num outro local.
E em relação aos enfermeiros, quando é que passam a receber como licenciados e como especialistas, no caso dos especialistas?
Bom, o processo social foi concluído, o decreto-lei que permite o pagamento do subsídio a esses enfermeiros titulados como especialistas em exercício de funções foi aprovado há cerca de 15 dias em Conselho de Ministros, está a aguardar a publicação, portanto, muito em breve, creio que se não for este mês, no mês de maio, esse pagamento será feito com efeitos a janeiro de 2018.
Há aqui uma tensão médicos-enfermeiros que é constante e quase impossível de resolver?
Não creio. As profissões na saúde têm naturalmente algumas tensões, algumas disputas de natureza até de territórios de influência, de prática, mas em Portugal nunca foram, não são, nunca foram uma zona de conflito aberto. E as ordens profissionais, naturalmente, dialogam entre elas e têm que gerar os equilíbrios que são conhecidos, mas não acredito que isso em Portugal seja um problema de grande importância.
Portugal, passando para uma outra parte da política de saúde, que é a política do medicamento, é um dos países com mais atraso na comparticipação de medicamentos inovadores, demora em média mais de um ano a aprová-los. Isso torna-se um bocadinho mais notório e mais dramático até em áreas como a oncologia. O que é que gostava de dizer aos doentes que esperam por razões de esperança?
Que têm motivos para ter esperança, porque foi com este governo que nós retomamos a trajetória de aprovação de medicamentos, nomeadamente nas áreas que referiu, inovadores, em oncologia e em VIH-Sida. Nós, nos últimos dois anos, aprovámos cerca de 120 novos medicamentos inovadores que estavam ou tinham estado praticamente estagnados entre 2011 e 2015. Foi com este governo que nós alargámos a cobertura e o tratamento dos doentes com hepatite C, que faz com que Portugal hoje se posicione em termos internacionais como um dos países que está mais próximo da erradicação da doença. Alargámos o programa, inclusivamente, à população prisional, tratando por igual os cidadãos privados de liberdade dos outros. E, portanto, em matéria de inovação terapêutica, estamos a melhorar os prazos, estamos a ter muito mais acesso à inovação terapêutica e, como vê, aí está uma percepção que me transmitiu que é completamente desalinhada da realidade e nós cá estaremos para continuar a lutar pela luta diária entre a percepção e a realidade.
Por falar em percepção, o Sr. Ministro mantém a percepção de que é possível ou desejável transferir o Infarmed para o Porto?
O Grupo de Trabalho está a fazer a sua avaliação e a sua ponderação, entregará um relatório no início do verão. Nós, entretanto, aprovámos, como sabe, uma agência de inovação biomédica e investigação que vai ser uma das mais importantes em termos europeus, com fundos públicos e privados, cuja decisão de instalação foi desde já na cidade do Porto. Aguardaremos por aquilo que for o parecer desta comissão de peritos e, naturalmente, que agiremos em conformidade com aquilo que for o conselho desses mesmos peritos.
Já tem algum acordo feito com Rui Moreira neste sentido?
Não, não temos nenhum acordo, nem tínhamos que ter. Temos as relações
institucionais. Mas surgiu um bocadinho como uma compensação ao Porto, não é?
Errado. Errado, é uma ideia que efetivamente na altura nós reconhecemos que terá sido mal comunicada e mal explicada. Em todo o caso, eu diria, se o Porto tinha condições para acolher a Agência Europeia do Medicamento, seguramente também teria ou terá para acolher a Agência Portuguesa do Medicamento.
Está em curso no Parlamento o processo, tendo em vista uma possível legalização da eutanásia, que lhe perguntasse é favorável.
Bom, eu tenho de distinguir a minha posição pessoal da posição política. Eu, em termos políticos, enquanto Ministro da Saúde, eu agirei no Governo de acordo que for, daquilo que for o resultado, naturalmente, da votação parlamentar e da decisão maioritária dos representantes do povo e, naturalmente, falo-ei como tenho feito noutras condições. Outra matéria é a posição da pessoa, em concreto, e essa eu creio que não é relevante para o debate político, uma vez que eu, enquanto médico, enquanto Ministro da Saúde, tenho que manter o necessário distanciamento em relação a essa questão.
E não podemos saber qual é a sua posição pessoal?
A minha posição pessoal, quem trabalha comigo e me conhece de perto, sabe que eu sou desfavorável à legalização da eutanásia por questões de consciência, por questões individuais e pessoais. Mas não confundo o plano político com o plano da obrigação de ministro, de membro do governo e, naturalmente, de fazer cumprir aquilo que for uma lei que decorrer da opção soberana da Assembleia da República.
O senhor ministro já leu os projetos do Bloco e do PS?
Sim.
O que lhe parecem?
Não me queria pronunciar sobre eles, naturalmente, como lhe disse, a minha posição enquanto membro do governo e enquanto ministro é de acompanhar aquilo que for a posição soberana do Parlamento.
Os deputados do Partido Socialista falaram consigo de algum modo antes de apresentarem o projeto?
Falamos informalmente, não tinham o que fazer, não é uma matéria da competência estrita e da iniciativa dos parlamentares e, portanto, não tinham o que fazer. Naturalmente, nós temos conversas pessoais, temos relações pessoais, relações políticas e o ministro não tem que se intrometer na matéria que é da competência estrita do Parlamento e tem que, naturalmente, assegurar as condições de aplicação das leis que, em cada momento, o Parlamento entender que deve aprovar.
E o SNS estará preparado para aplicar uma lei
destas? Terá que estar, como, aliás, teve para outras situações, a procriação medicamente assistida, a interrupção voluntária da gravidez, é isso que importa e ainda bem que faz essa pergunta, é esse o papel do Ministro da Saúde e é essa a obrigação que o Ministro da Saúde tem, é garantir que o SNS, se a lei for aprovada, está naturalmente em condições de a fazer cumprir e de a executar.
O Sr. Ministro afirmou no Dia Mundial da Saúde que o cargo que ocupa funciona em todas as legislaturas como uma espécie de válvula de descompensação dos governos.
Descompressão,
peço desculpa, de bombo de festa político. Sente o apoio do Primeiro-Ministro?
Total.
E que tem condições para continuar?
Total. Naturalmente que não precisa de ser reafirmado, é sentido diariamente, como aliás creio que os meus colegas, os outros 16 colegas do Governo sentem. O Primeiro-Ministro conduz a política geral do Governo e naturalmente que apoia e acompanha e exige que as partes setoriais cumpram o melhor possível o programa do Governo.
Nesta entrevista, o Sr. Ministro disse-nos que os problemas não se conseguem no SNS resolver-se numa legislatura, até 2019, e portanto a pergunta sequencial é se gostava de estar mais 4 anos no próximo Governo.
Não parece que seja o momento apropriado para fazer proclamações sobre motivações ou sobre estados de alma. Eu faço em cada momento aquilo que a minha consciência determina, aquilo que me é pedido e, naturalmente, em articulação com aqueles que em mim depositaram confiança. O que vai acontecer amanhã ou daqui por 2 anos é muito difícil de prever. A minha obrigação é, até ao final da legislatura, cumprir rigorosamente o programa do Governo, ser fiel àquilo que é a orientação política do próprio Governo. E o que acontecer daqui por 1 semana, ou daqui por 1 ano, ou daqui por 2 anos, enfim, é tão difícil de prever que seria, digamos, uma aventura de elevado risco estar aqui a fazer previsões. O que lhe digo é que estou muito motivado, e isso é importante, muito motivado, muito determinado, muito empenhado em que a legislatura se cumpra, cumprindo aquilo que nós inscrevemos no programa do Governo e que é a nossa obrigação perante os cidadãos, e com um sentido muito forte do serviço público e daquilo que é a necessidade de servir as pessoas que em nós confiaram o melhor possível, no limite das nossas possibilidades físicas.
2 legislaturas chega para cumprir o desígnio de recolocar o SNS nos mínimos essenciais?
As necessidades em saúde, como eu tenho repetidamente afirmado, são ilimitadas. E nós, em saúde, à medida que formos tendo mais respostas, vamos ter necessidade de encontrar novas respostas para os novos problemas. O que é importante que todos nós tenhamos consciência é de que precisamos de ser um país que se aproxime dos níveis médios de riqueza da União Europeia. Quando aí estivermos, teremos um belíssimo Estado Social, teremos boas condições para proteger aqueles que mais precisam e teremos um SNS forte. E isso eu acredito que em uma, duas legislaturas poderá ser atingido. Agora, se me perguntar, como às vezes aquela pergunta que vale $1 milhão, quando é que se alcança a sustentabilidade do SNS, deste ou de qualquer outro SNS da Europa? Bom, expostos como estamos à inovação terapêutica de elevado custo, expostos como estamos à nova tecnologia, positivamente eu diria, porque essa nova tecnologia é um valor que se acrescenta à sociedade.
E condicionados por uma evolução demográfica.
Condicionados por uma evolução demográfica. Eu creio que não há ninguém, em sua perfeita consciência, que possa dizer que a sustentabilidade se acontece entre o deve e o haver de uma forma automática. Depende daquilo que os Estados, em cada momento, quiserem dar aos seus cidadãos, do nível de bem-estar que nós que quisermos dar aos nossos cidadãos. Se me permite uma nota final. Nós discutimos tantas vezes a ética na política, a ética dos valores na política, e esquecemos tantas vezes a ética do bem-estar da sociedade. A sociedade de bem-estar é uma matéria que nos deve preocupar no médio prazo. E o bem-estar não é apenas aquilo que são as capacidades de poder comprar coisas ou de... É a capacidade de viver com dignidade, com conforto, com segurança, com proteção do próprio Estado e com acesso a serviços que permitam prolongar a vida em boas condições. Nós já vivemos hoje mais do que os países da Europa, do Norte da Europa, que eram ex-libris em termos de comparação nos anos 80, mas os últimos 10 anos são anos com muita doença. Doença crónica, nomeadamente diabetes e doenças cardiovasculares. Esse é o desafio de uma próxima geração de políticas e, naturalmente, é preciso investir nas pessoas, mas não apenas no tratamento e na doença. É preciso investir nos comportamentos. É preciso fazer com que as pessoas comam menos, ingiram menos sal, menos açúcar, menos álcool, façam mais exercício físico e, sobretudo, se interessem pela sua própria saúde, porque a saúde das pessoas é um ato, digamos, de decisão individual, muitas vezes pelos comportamentos e pelos estilos de vida que temos.
Umas perguntas para terminar, de resposta muito rápida. O que é que gostava muito de fazer e não vai conseguir nesta legislatura?
Olha, era garantir que todos aqueles que têm, que estão afastados dos grandes centros, que vivem no interior do país, que eu passei a conhecer muito bem, desde que estou em funções governativas, aquelas pessoas que têm muito pouca voz, que reivindicam muito pouco, que não participam muitas vezes no debate público, pudessem ter acesso, pelo menos, a um mínimo de cuidados de saúde de qualidade que têm aqueles que vivem nas grandes cidades e que não tivessem que ser vítimas, muitas vezes, de um isolamento e de um esquecimento, como têm sido ao longo dos últimos 20, 30 anos.
O Sr. Ministro tem médico de família?
Tenho uma médica de família.
E levou as duas doses da vacina de sarampo ou teve a doença
levei.
Em criança?
Não levei. Tive a doença em criança e lembro perfeitamente ter o quarto todo pintado de vermelho, porque na altura havia essa convicção de que para nos defendermos do sarampo tínhamos de ter a luz protegida com celofane vermelho e com coloração vermelha no quarto. Mas, portanto, estou imunizado naturalmente por via de ter tido a doença na infância.
E, mesmo para terminar, Lisboa vai ter salas de chuto, resultante em boa parte do acordo entre a governação da Câmara, que é PS e Bloco, portanto é uma espécie de semelhança do governo. É uma iniciativa com que concordo? O que é que pensa?
Sim,
sobre salas?
Concordo, acompanho, como aliás nós temos, como sabe, um serviço de grande referência internacional, conduzido por uma pessoa que tem feito um trabalho notável, que é o Dr. João Golão, e naturalmente que é um trabalho que é acompanhado tecnicamente pelo SICAD, pelo João Golão, e trabalhado em conjunto com a Câmara de Lisboa, e nessa matéria eu acho que em termos de controlo de riscos e diminuição de impactos nesse tipo de problemas, nós estamos a evoluir positivamente, eu diria a inovar positivamente.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado.
Obrigada, nós voltamos para a semana.
Renascença, a par com o mundo.